começa agora... À noite, todos os gatos são pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes. Um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e com outros imaginários. Começa agora À Noite, Todos os Gatos São Pardos. Hoje, em À Noite, Todos os Gatos São Pardos, vamos pensar a sabedoria. Vamos tentar pensar a sabedoria que cura as dores da alma. Era assim que os gregos de há 2500 anos atrás pensavam que a filosofia era uma espécie de medicina que podia curar as dores da alma. Assim como um médico cura as dores do corpo, a sabedoria, a filosofia deveria curar as dores da alma. Esse é um pensamento, como disse, que começa lá com os gregos, mas também se espalha em outras culturas, também aparece na época do cristianismo, e sem lugar a dúvidas, ainda hoje nós temos diferentes filósofos e diferentes práticas de sabedoria que procuram diminuir a dor, ou procuram pelo menos aceitar a realidade para diminuir o sofrimento. Naquela época, estoicos e epicúreos coincidiam que a filosofia era isso, era uma espécie de medicina. Uma medicina do espírito. Estoicos eram filósofos que se reuniam em torno da estoa. A estoa era um lugar que homenageava os mortos de uma grande massacre. Então eles entendiam que era preciso suportar a dor, era preciso aceitar a realidade para sofrer menos. Já os epicúreos se reuniam em torno de Epicuro, um filósofo ateniense, que tinha uma espécie de sítio, o Jardim de Epicuro se conhece. O Jardim de Epicuro era uma horta, era um sítio, uma casa com um grande terreno onde cultivavam a própria comida. E era no momento do cultivo onde se realizavam as aulas de filosofia, as conversas filosóficas. Muitas vezes se aproxima a ideia de uma vida epicúrea com a ideia de um luxo, de um hedonismo extremo. Não há nada mais longe de Epicuro que essa espécie de jardim sensual que habría sido sua casa. O objetivo da filosofia, então, pelo menos desses dois grupos, era libertar a alma de crenças sem fundamentos que, na opinião pública, na vida cotidiana, circulavam e em cada indivíduo acabavam se transformando em motivo de temor, insegurança, infelicidade. Então, essa filosofia tentava examinar esses enunciados, examinar essas frases, essas notícias. É interessante porque hoje, nos meios de comunicação, nas redes sociais, circulam mensagens que são realmente apocalípticos. Às vezes nos encontramos, não às vezes, com bastante frequência, nos encontramos nas redes sociais com mensagens de que o mundo vai acabar, de que vai haver uma guerra, todos vão morrer, você vai morrer. E isso vai gerando uma certa tensão nas pessoas, nos estados emocionais das pessoas. De algum modo, todos nós passamos por essa experiência de ter às vezes que nos desligar das redes sociais para não ter tantas informações, porque parece que o excesso de informação e de informações que são uma mais catastrófica que a outra nos conduzem a esse estado de infelicidade, a esse estado de infelicidade, né? Em algum momento as informações eram controladas por dois, no máximo três grandes grupos jornalísticos ou redes de meios de comunicação. Hoje temos exatamente o contrário, uma explosão de redes e de informações, onde o que acontece é que tudo circula. E algumas coisas circulam com mais intensidade que outras. E essas, às vezes, são motivadas por grupos de interesse, que conduzem as pessoas e as populações a estados de infelicidade. Bom, naquela época, 2500 anos atrás, não havia redes sociais virtuais, mas havia sim algumas crenças que podiam gerar temor e insegurança. Evitar a dor era, para Epicuro, a utilidade fundamental do saber filosófico. Para ele, ser filósofo não era ser um professor de filosofia, conhecer muitos livros, saber datas e acontecimentos do passado. Para ele, a verdadeira filosofia era aquela que me permitia evitar a dor. E para isso era preciso realizar uma série de exercícios de preparação. Um filósofo precisava se preparar para evitar a dor. E aí então encontramos a ideia de domínio de si, quer dizer, de tentativa de controlar os afetos, as emoções, as paixões. Então esse domínio de si e a reflexão filosófica afastavam as falsas opiniões e levavam ao conhecimento verdadeiro dos fatos. Domínio de si, quer dizer, Aristóteles, naquela época, vai chamar isso de algum modo de temperança, quer dizer, de um certo governo de si, que se produzia através de uma série de exercícios físicos e intelectuais. E essa reflexão filosófica, então, era para poder discernir o que eram as opiniões verdadeiras, as opiniões com sentido, as opiniões com argumentos, e o que eram opiniões sem sentido, falsos enunciados, que conduziam a, inclusive, odiar uma pessoa, ou temer uma tormenta, ou imaginar que um grupo iria atacar o outro e criar discórdia antes, inclusive, dessa discórdia poder ter qualquer possibilidade real de aparecer. Aí então é que se encontrava a reflexão filosófica. Quer dizer, a lógica, isto é, o exame dos argumentos, o exame do encadeamento de argumentos, não era apenas um exercício formal. Hoje nós pensamos a lógica como lógica computacional, como lógica matemática, que são muito importantes, mas devemos também ter um uso da lógica e exercitar formalmente a lógica para prepararmos para distinguir os verdadeiros dos falsos enunciados, que podiam ter opiniões e crenças correntes que conduziam a um estado de ánimo infeliz. A física não era também apenas o acúmulo de um conhecimento inútil, servía para desmistificar a causa dos acontecimentos naturais. Era importante saber que uma tempestade ou uma seca não era motivada pelo desagrado de um Deus. A causa estava na própria natureza e nada tinha a ver com qualquer tributo religioso ou rito. As mudanças climáticas obedecem a uma lógica própria e independem dos sacrifícios que façamos para os deuses. As mudanças climáticas, hoje nós sabemos, dependem de nossa conduta no mundo, do desmatamento, da desertificação, do uso excessivo de agroquímicos, da exploração a céu aberto, da mineria. Então, é preciso saber que as causas da mudança de clima são produtos, são provocadas pelos movimentos da própria natureza e do homem, e não de um capricho dos deuses. Com essa iniciação a essa filosofia, a essa sabedoria, entenderíamos então que nem as riquezas, nem os cargos públicos, nem o poder sobre os outros trazem felicidade. A questão era buscar a ausência de dor, a moderação, enfim, o autodomínio. Isto é, o poder sobre si e sobre nossos desejos e nossos pensamentos. O edifício que servia como escola e morada para Epicuro e seus amigos e discípulos era uma espécie de retiro. Permitia-lhes tomar distância dos assuntos da vida urbana que não consideravam necessários. Às vezes, como Epicuro, é preciso tomar distância para tentar perceber e discernir aquilo que é justo do que é desnecessário.
Você está ouvindo o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Epicuro pensava que uma vida verdadeira e feliz era alcançada com o gozo dos prazeres, com o usufruto dos prazeres. Entretanto, os prazeres mais importantes são aqueles que produzem um usufruto, uma fruição, por ausência de perturbação. Nós mesmos podemos experimentar isso quando sentimos a desaparição de uma grande dor, seja por uma doença, tanto física quanto espiritual. Quando estamos doentes, ou perdemos uma pessoa amada, um ser querido, nos encontramos em um estado de sofrimento, uma espécie de luto nos habita, o corpo fica em uma situação de dor, físico e espírito também, de alguma forma. Em esses casos é difícil evitar a infelicidade. Porém, alguns sofrimentos podem ser evitados. É desse prazer que Epicuro quer nos falar. Do prazer de evitar sofrimentos. Aceitar os acontecimentos com uma disposição de espírito que nos permita reconhecer os limites impostos pela própria natureza, tanto do nosso próprio corpo quanto a externa, e reconhecer as falsas representações, aquelas que nos perturbam, identificando os nossos desejos. É a tarefa que devemos empreender. Saber o que realmente precisamos e de que podemos prescindir. Saber o que realmente precisamos e de que podemos prescindir é um dos elementos fundamentais para poder evitar certo sofrimento, certa dor. Saber que aquilo que já aconteceu não pode não acontecer. Esses são os conhecimentos para os quais devemos nos preparar, segundo Epicuro.
pronto sae da lagoa, cuando Sassi Pereré nace en Londrina, cuando a mulher de branco aparece no banco trasero de un carro que dirige el ABR-116, a esa hora comeza a noche, todos los gatos son pardos.
Os estoicos também sugeriam uma vida filosófica, uma vida filosófica que nos ajudasse a compreender o caminho da verdade e da diminuição do sofrimento, da dor. Trata-se de uma tarefa que todos os indivíduos deveriam assumir durante toda a sua vida. Também nesta escola encontramos recomendações de exercícios para evitar a perturbação do corpo e da alma. Marco Aurelio, que foi um imperador romano, que mais longe levou as fronteiras do Império Romano, em seus pensamentos, relata a importância da retirada para si, para o si mesmo. Da retirada para o si mesmo, quer dizer, se afastar das multidões para se recolher sobre si. Um estado que nos permite, entre outras coisas, segundo Marco Aurelio, purificar as nossas ideias, purificar as nossas representações. Saber quais são as reais e quais são mera fantasia. Quais questões devemos levar em conta e quais devemos desconsiderar? Muitas vezes acabamos, de algum modo, comprometendo nosso pensamento em ideias fantasiosas que nos conduzem a essa infelicidade da que estamos falando hoje. Então, Marco Aurelio disse, é preciso discernir o que é real do que é fantasioso, o que nos permite levar a vida adiante de aquilo que podemos prescindir. Uma forma de purificação pode ser feita por meio do exercício da linguagem, na forma da fala ou na forma da escrita. Na forma da fala, Sócrates, o velho Sócrates, sugeria o diálogo entre o discípulo e o mestre. Já Marco Aurelio preferia o bom relacionamento com seu antigo professor de retórica, mestre, porém também amigo eterno do imperador. A amizade era fundamental para os epicúreos e os estoicos na formação do conhecimento de si mesmo. Mais tarde, para as comunidades cristãs, o padre ou confessor começa a cumprir essa função, função de guia, ao mesmo tempo de escuta, de acolhimento e ao mesmo tempo de conselho, de perdão e ao mesmo tempo de repreensão. Na forma de escrita, Marco Aurelio utilizava as cartas e também uma espécie de diário, no qual fazia anotações regulares sobre seus sentimentos, seus pensamentos, acontecimentos do dia, lembranças. Era como se por meio da fala ou da escrita o indivíduo se relacionasse consigo mesmo, intermediado pelo outro, o mestre, o amigo, o confessor. Sêneca, outro romano importante da época, com uma grande influência política, nas cartas a Lucílio recomenda ter uma boa relação consigo mesmo, olhar para si mesmo, dar a si mesmo a mesma atenção que você dá para os outros e para os objetos externos, se respeitar, se honrar, se sentir feliz consigo mesmo. Essas eram as sugestões que Sêneca enviava para seu amigo, seu jovem amigo Lucílio. Era como se a carta fosse escrita para si mesmo e não para outro.
As noites de sexta-feira, entre 22 e 23:30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima do bairro para ouvir o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
O filósofo grego Aristóteles escreveu que o destino do homem não era apenas viver, mas viver bem. E para isso, vemos que entre os séculos 6 e 2 antes de Cristo, do século 6 antes de Cristo até o século 2 depois de Cristo, são colocados primeiro um conjunto de princípios ou normas que determinava a orientação da constituição de uma espécie de subjetividade. E, em segundo lugar, um conjunto de técnicas que realizariam esses princípios. Quer dizer, os gregos daquela época, há 2000 anos atrás, tentavam primeiro estabelecer um conjunto de princípios e depois um conjunto de técnicas para realizar esses princípios. Os princípios e as técnicas nos permitem realizar a tarefa de nos autogovernar, de ter domínio de nós mesmos. Para os gregos da antiguidade, era imprescindível dividir o dia em tempos necessários. Existe um tempo para o trabalho e as atividades de responsabilidade social. Em esse momento, precisamos nos concentrar e dedicar às tarefas pelas quais somos chamados, por nossas obrigações e compromissos. Existe um tempo para os amigos, com os quais compartilhamos momentos de relaxamento e de distração. E, finalmente, existe um tempo para ócio, para fazer nada. Esse é um tempo para si mesmo. Esse era o tempo do homem livre. A diferença entre o escravo e o homem livre não era a diversão. Era o tempo para o nada. Com o dia, a vida e os tempos da vida também precisavam de algum modo se determinar. O tempo de brincar na vida, o tempo de aprender na vida, o tempo de semear e trabalhar na vida e o tempo de colher aquilo que se semeou e se trabalhou. A infância, a juventude, a maturidade e a velhice se correspondem com atividades adequadas à idade, ao momento da vida. E não é possível subvertir isso sem alterar também os estados de ânimo do corpo e da alma. Os gregos têm duas palavras para se referir ao tempo. Uma é Cronos, a outra é Kairos. Cronos refere-se ao tempo cronológico, o tempo sucessivo, o tempo da técnica, o tempo da instrução. Para executar alguma atividade, precisamos levar em conta o Cronos, a cronologia, o tempo do relógio, um passo depois do outro. Já o Kairos refere-se ao tempo da oportunidade. Uma coisa é saber como fazer, outra coisa é saber quando fazer. Esses eram os modos de se conhecer para se autogovernar e, por fim, alcançar a felicidade. A princípio, qualquer um pode fazer isto. Qualquer um pode tomar os cuidados e ter as preocupações necessárias sobre si. Mas nem todos realizam esse esforço. E nem todos realizam o esforço suficiente. Alguns se deixam levar pela correnteza das paixões. Outros se deixam levar pelas opiniões das redes sociais. Isto é, pelo governo dos outros. Não são governados por si mesmos. son gobernados pelos otros.
As noites de sexta-feira, entre 22 e 23:30, os anões de jardim se reúnem na praça mais próxima do bairro para ouvir o programa À Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Alguns filósofos então entendiam que para poder aceder à felicidade era preciso conhecer-se a si mesmo. E para conhecer-se a si mesmo era preciso cuidar de si mesmo. Isso então nos conduziria a um governo de si, a uma espécie de autocontrole do sujeito, do corpo, da alma, das paixões. E desse modo poderíamos aceder àquilo que se entendia como felicidade. Quer dizer, precisávamos primeiro aceder à verdade de nós mesmos para depois ter acesso à felicidade. Nesse processo, tudo era alcançado por meio de um modo de vida. Um modo de vida. A filosofia era fundamentalmente uma sabedoria para um modo de vida. Não era apenas uma sabedoria simplesmente decorativa ou enciclopédica. En ese proceso, entonces, todo era alcanzado por medio de un modo de vida que los griegos llamaban de areté, que era una especie de práctica da virtud. Esa práctica era una preocupación constante con nos mismos. Con la vida moderna, o sí mismo dejó de ser objeto de preocupación y cuidados. E se transformou em objetos de estudos, quer dizer, nós deixamos de ser objetos da reflexão de nós mesmos para nos transformar em objetos de estudo das ciências, por exemplo. Assim o eu começou a gerar em torno de si uma série de disciplinas com o nome de ciências humanas e sociais. É aí que encontramos a modernidade e a objetificação do ser humano. A objetificação do ser humano e sua padronização, que nem sempre nos conduz a alguma espécie de felicidade.
Todas as noites de sexta-feira, em Rádio Cultura AM 930, entre 10 e 11 e meia da noite, você estará ouvindo À Noite, Todos os Gatos São Pardos. Numa noite de lua cheia, que iluminava como se fosse um sol, tanto a praça quanto o bebedouro da praça, o Queiroz, com a cabeça levemente inclinada para a direita e com a mão do mesmo lado, limpando o olho esquerdo, ele me disse: "Na minha vida sofri muitas coisas, muitas delas jamais existiram. Mas o sofrimento não queria saber da existência, apenas o sofrimento." Passado o tempo, hoje, penso que muitas vezes habitamos estados emocionais como armadilhas que nos fazem dizer coisas, que nos fazem sentir sensações, sentimentos, que nos fazem agir de modos que só reproduzem o mesmo estado emocional ou afetivo. Alguém tomado pela raiva
non quiere saber sino de raiva, e per la sua bocca probabilmente só sairão palavras que reproduzem a situação de raiva. O mesmo pode acontecer com o ressentimento, o ódio, a inveja, a depressão, a ansiedade, os sentimentos, as emoções, os afetos, às vezes podem ser considerados como patológicos. A palavra patológico tem um prefixo que é patos, e patos pode ser traduzido desde o grego, ou interpretado desde o grego, como um demônio, como um deus ou como um demônio. É como se nós estivéssemos tomados por demônios, o demônio do ódio, da inveja, da depressão, da ansiedade. Demônios. É talvez isso o que habita em nós, e às vezes de uma forma não apenas metafórica.
Você está ouvindo o programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos. Sexta-feira, Rádio Cultura, AM 930, entre 10 e 11 e meia da noite. Você está ouvindo o programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos. É claro que aquela história de Queiroz, de que esses demônios habitavam um passado que nunca existiu, não me deixou muito tranquilo. Fiquei com uma certa preocupação. Então voltei para a biblioteca, mas acho que uma semana ou duas depois. O livro estava exatamente no mesmo lugar onde eu tinha deixado. Parece que ninguém tinha tocado naquele. Aí fui a procurar já o que seria o contrário daquilo que o Queiroz estava experimentando. Então fui a buscar o que Descartes, em esse livro As Paixões da Alma, falava acerca da alegria. Busquei artigo 109, Na Alegria. Descartes escreveu: aconteceu também algumas vezes, no começo da nossa vida, que o sangue contido nas veias era um alimento bastante conveniente para manter o calor do corpo, e que elas o continham em tal quantidade que não havia necessidade de buscar qualquer alimento fora disso. O que excitou na alma a paixão da alegria e fez, ao mesmo tempo, com que os orifícios do coração se abrissem, mais do que de costume, e que os espíritos corressem abundantemente do cérebro, não só para os nervosos que servem para abrir esses orifícios, mas também, em geral, diz Descartes, para todos os outros que impelem o sangue das veias para o coração e impedem que ele venha de novo do fígado, do baço, dos intestinos e do estômago. É porque esses mesmos movimentos acompanham a alegria.
A alegria então parecia, segundo Descartes, que vinha do coração. Era esse ímpeto que os espíritos animais, de algum modo, faziam aparecer nesse fluxo sanguíneo e abrindo então orifícios e circulando do cérebro para outros lugares. Mas ele também aponta para impedir que venham de novo do fígado, do baço, dos intestinos. Há um tempo, não muito longo, eu me deparei com outro livro, agora já, anos passaram daquela conversa com Queiroz. O livro se chama A Tinta da Melancolia, uma história cultural da tristeza. O autor desse livro é Jean Starobinski. E ele faz uma espécie de história da melancolia, história da tristeza, história dessa paixão triste, dessa paixão melancólica, dessa sensação. Ele diz que, a palavra melancolia designou diferentes modos de experimentar um afeto, uma sensação, um sentimento. Há uma teoria que foi estabelecida na época de Hipócrates, considerado no Ocidente o pai da medicina, e habitou lá para os séculos 5 antes de Cristo. Hipócrates teria dado forma a uma espécie de teoria dos quatro humores, né? E dentro dessa teoria dos quatro humores haveria uma espécie de tristeza que se originava no baço, na cor escura do baço. Tratava-se da bile negra, então. Né? É um humor natural do corpo, como o sangue, e a bile amarela, como a pituita. E da mesma forma, diz Starobinski, que os outros humores podem sobreabundar, se deslocar para fora do seu centro, do seu eixo natural, e se inflamar e se corromper. De aí resultam diferentes doenças, aparentemente, para Hipócrates e para seus discípulos. Essas doenças são a epilepsia, a loucura furiosa, ou a mania, também a tristeza, e até as lesões cutâneas, o que nós hoje chamamos de somatização. O estado que hoje chamamos de melancolia, diz Starobinski, não é mais que múltiplas expressões do poder patogênico da bile negra. A cor escura do baço era a sede natural, então, dessa bile negra. E essa é uma teoria que vem desde o século 5 a.C. e chega até o ano 1600 e tanto, com Descartes, de alguma forma. Às vezes penso, se não há algo de verdadeiro, podemos dizer, nessa teoria, será que nossa tristeza não habita, de alguma forma, o fígado, os intestinos, o pâncreas? Aí havia uma espécie de teoria de quatro qualidades, quatro humores, quatro qualidades: o úmido e o seco, o quente e o frio. Também se misturava a teoria dos quatro elementos: água, ar, terra, fogo. Também se misturava a ideia das quatro estações: inverno, verão, outono, primavera. Também havia quatro idades da vida, havia quatro dimensões no espaço. Parece que o número 4 é uma espécie de determinação, de ordenação, de estrutura. de ese pensamiento. No en tanto sistema dos cuatro humores, de acuerdo con lo que nos cuenta Starobinsky, eso fue claramente afirmado, dice él, en el tratado da natureza do homem, que fue atribuido a Polibio de Cos, que era un dos genros de Hipócrates. Parece que teria sido Polibio de Cos que realmente formuló aquella teoría dos cuatro humores, en lo cual entonces se vincula una especie de tristeza, melancolía con a bilis, con o fígado, os intestinos, as dores de estómago. Más tarde Galeno avanza en esa teoría de los cuatro humores y de la bile negra. Há una medicina, entonces, en esa época, que tenta tratar, há una especie de tratamiento hipocrático da doença. O doente parece ter nas vísceras como que una espinha que o pica, a ansiedade o atormenta. Ele foge da luz e dos homens, gosta das trevas, está dominado pelo temor. O septo frênico forma uma saliência no exterior. Quando o tocamos, ele sente dor, sente medo, tem visões assustadoras, sonhos pavorosos e às vezes vê mortos. A doença ataca, em geral, na primavera. Esse doente deverá beber elévoro e sua cabeça será purgada, disse o médico. E depois da purga da cabeça, que será administrado um medicamento que faz evacuar. Ou seja, uma purga da cabeça e também uma purga dos intestinos, para poder curar a melancolia, a tristeza, esse estado mórbido. Em seguida será prescrito leite de jumenta. A leite de jumenta, aparentemente, para os médicos da época, era um bom medicamento para curar a tristeza. E segue, o doente comerá pouquíssimos alimentos se não estiver fraco. Esses alimentos serán fríos, relajantes, nada acre. Aquí viene la teoría do quente, do frío, do húmedo y do seco, das cores, nada acre, nada salgado, nada oleoso, nada doce. Quer dizer, prácticamente nada. Eu acho que ele no se lavará con agua, no se lavará con agua quente, perdón. Não se lavará com água quente, só beber água. Não beberá vinho, é uma advertência também do médico. Ater-se-á água, então só vale água. Ou então, se o vinho será cortado com água, quer dizer, se o sujeito não resiste à taça de vinho, pelo menos corta com água. Nada de ginástica, nada de passeios. Por esses meios, a doença se cura com o tempo. A doença se cura com o tempo. Talvez o médico está incluindo nessa tristeza uma espécie de processo de elaboração de um luto. Mas se não for tratada, acaba com a vida, diz o médico. Então é melhor cuidar desse estado, de esa situación. Es lógico, yo precisaba decir a Queiroz que había encontrado alguna medicina para aquellos demonios del pasado, mas infelizmente ese libro La Tinta de la Melancolía veio demasiado tarde.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.